grande pergunta que perguntam aqui é: por que mesmo não? Por que mesmo não? O que Hashem, num índice, fala num Farginen, pra gente, que temos dois, Olamot, Olamazu, Olamabá? Farginen quer dizer em hebraico, Mefarginen. Hashem não Farginen pra gente pelos dois mundos? Arthur, qual é o problema? Por que Hashem tem tudo? Pode dar tudo pra gente? O quê?
Grava de valores.
Quem tem segunda sorte, muito bem. Então, a pergunta, vamos a pergunta, por que mesmo não? O Lachor é assim, Loibai, não chega, você e o doutor Lamabás querem o Lamazê também? Não, qual o problema? Eu quero os dois. Eu quero pelos dois mundos. Qual o problema nisso? Uma pergunta. E mais ainda, pessoal, a pergunta é mais profunda. O que quer dizer que a Cova Vino queria tranquilidade, queria calma? Dá para entender até que ele queria ficar sentado na piscina o dia inteiro com uma Coca-Cola. Isso quer dizer, isso que ele queria. Não é isso, não é isso. Jacob Avinu, ele era uma pessoa que estudava a Torá o dia inteiro, todos os dias, aquele Yudalet Shalim, se lembra que ele estudou em Shem Ve'Eiver, a vida inteira estudou a Torá. Ele não queria ficar numa preguiça, na praia, na piscina o dia inteiro, não é isso que ele queria. O que sim ele queria? Porque Shalva, o que é Shalva, Henrique? Jacob Avinu, ele teve anos super difíceis, né? Lembramos, pessoal. Com a história com Esav, que está procurando para matar ele, depois Lavan enganou ele tanto, e a história com Rachel, trabalhou tantos anos, ele teve anos muito difíceis. Passou por tudo isso, Lavan, Esav, tudo, encontrou Esav, Shalom. Agora ele pediu: olha, passei tanta dificuldade na vida, deixa agora Shalvá, tranquilidade. O que quer dizer Shalvá? Estudar a Torá, o dia inteiro, dia e noite, mas sem problemas. Sem problemas, isso quer dizer Shalvá, pessoal. Assim fala o Sari, não que ele quis, tá? Né? Curtir a vida assim, não isso, ele quis estudar a Torá, mas sem problemas, problemas de Lavan, de Isaac, todos os problemas que ele teve, nada, quê? Não quer problemas. E daí falou a Kadosh Baruch Hu, não senhor. Então a pergunta fica mais forte ainda, então por que mesmo não? Se ele não quis, tá, curtir a vida, ele quis estudar a Torá, ele quis estudar a Torá sem problemas, por que mesmo não? Isso que é o Lamazê de Jacob Avinu, pessoal, não quer dizer está. É estudar a Torá sem problemas. Então qual é o problema que Jacob Avinu vai ter os dois, o Lamazê, entre aspas, que é isso, o Lamazê de Jacob Avinu, né? E o Lamabá, por que mesmo não? Então é claro que o Biruchum fala isso, mas é claro que a verdade é que a pergunta, eu falo vocês a verdade. Quem faz essa pergunta, o Biruchum só explica. Mas quem faz essa pergunta é sinal que ele nem começou a entender por que ele veio para esse Lamazê. Ele nem começou a entender o objetivo dele nesse mundo. A resposta é simples para essa pergunta. Esse mundo, nós não viemos aqui, não é uma lua de mel, pessoal. Não viemos aqui para esse mundo para curtir. Esse mundo foi feito para a gente trabalhar e não ter tranquilidade. Senão, como todo mundo sabe, podemos ir direto para Olam Haba. Para que Hashem trouxe a gente para Olam Haze? O Mosilat Sharim escreve que é Olam Nisyonot, é o mundo de Nisyonot, esse mundo. Para quê? Para passar os Nisyonot, os problemas aqui, para poder depois merecer o Olam Haba. Esse foi o motivo. Então esse mundo, ao contrário, esse mundo é para a gente trabalhar, para depois chegar no Olam Haba, no mundo vindouro e merecer. Isso fala o Ramchal, o Derech Hashem. Porque Hashem, se nós fôssemos direto para o Olam Haba, ia ser na Ama de Kisufa, ia ser uma coisa que a pessoa ganha sem merecer, ela não tem a maior proveito disso. Então, para a gente merecer, Hashem colocou a gente nesse mundo, para trabalhar, para se esforçar, para passar por dificuldades e depois ir para o Olam Haba. Não, tá bom. Então, mas, olha, muito bem, mas enquanto que você vive, tem que passar por dificuldades. Se já passou por tudo, a pessoa morre mesmo. A pessoa, Hashem que faz tudo, né? A pessoa já passou por tudo, ele pode, tudo bem, ela pode morrer. Se ele estava vivo, é claro que Hashem ainda quer dele um objetivo nessa vida, e o objetivo é dificuldade. Então não tem cabimento, peraí, para perguntar por que mesmo não os dois mundos? Não dá os dois mundos. Se tem o Olam Hazê, não tem o Olam Haba. Não dá, dois mundos não dá. Não quer dizer que tem que sofrer, mas passar por dificuldades, pessoal. O sábio de Kellen falava uma frase famosa dele. Já viram uma vez numa fábrica, como se fala aquela cadeira aqui, como se fala a cadeira que se vê em casa, de campo, que se balança? Cadeira de balanço. Já viram uma vez uma fábrica, uma cadeira de balanço? Viu uma vez uma fábrica, uma cadeira de balanço? A fábrica do meu pai, quando eu entro, às vezes lá eu vejo, nem tem cadeira para os funcionários, tá? Todo mundo trabalha de pé lá. Mas cadeira de balanço, nunca vi uma coisa dessa. Numa fábrica, tu já viu uma vez? Como? Na sala do presidente, tá bom. Isso sim, isso não é uma fábrica, né? Mas numa fábrica não tem carro de balança, certo? Falou o sábado de Kellen, é uma fábrica aqui, estamos trabalhando. Estamos trabalhando, o quê? O que você quer? Tranquilidade? Não, aqui não é lugar de tranquilidade. Aqui é uma fábrica, tem que trabalhar. O funcionário vem e ele tem que trabalhar. Isso que é esse mundo. O mundo é um mundo de dificuldades.
Por que ele me dá agora? Ele me dá agora,
Shalom. Shalom, sim. É outra coisa.
Então,
não, não. Shalom é outra coisa. Shalom é paz entre uma pessoa e outra pessoa, enfim, certo? Aqui nós falamos de dificuldades que a pessoa tem com ela na vida. Isso é uma lição, então deixa eu terminar mesmo. Uma lição para nós todos sabermos. Eu falo isso para mim também. Sabe que muitas vezes, eu vou abrir meu coração para vocês. Eu fico pensando para mim, para que eu precisei? Tantos problemas na vida, não sei o que. Ela estava tão bom em Yerushalayim, no colégio. Você não pode imaginar, era menos lá, mabá. Meu único problema que eu tinha lá em Yerushalayim era mais um pere, mais um pere, mais uma mesechet liknot, mais shurim de lavarier. Eram meus problemas lá. Então eu não tinha outra, não tinha mesmo. Eu ia para casa, estava em casa, beijava meus filhos, ia para Gmará de volta. Eu não tinha outra coisa. Era menos lá, mabá, certo? Eu penso comigo muitas vezes, para que eu fiz isso? Vim para o Brasil, tanto problema, não sei o que lá. Mas sempre eu volto e penso assim, olha, a Shem quis isso de mim. E não adianta, isso não é... A gente tem que aqui não pode ser tranquilo, não adianta. A pessoa tem que passar aqui por dificuldade. Quanto mais difícil é, melhor é. Vai merecer melhor o Lama Ba. Eu não falo que por isso a pessoa tem que procurar dificuldades. Isso não. Isso a gente pede na fila, eu não quero dificuldade. Mas se a pessoa passa por dificuldade, ela tem que saber que esse é o objetivo. O objetivo é isso. Não é de falar, ah, seria tão melhor se fosse assim. É, seria ótimo, muito melhor. Mas não para ser melhor nós viemos para esse mundo. Está entendendo? Aqui é uma lição aqui. Então dá para perguntar, e por isso falar a Kadosh Baruch Hu. Loidayon, não chega se eu ter o Lama Bas, querem o Lama Zê também? Eles querem que faça estudar a Torá no colégio sem nenhuma dificuldade? Não vai assim as coisas. Esse mundo é um mundo de dificuldade. E tem que saber isso, porque na vida, pessoal, sabe, vocês são jovens, vem dificuldades na vida. Não tem história, ninguém não sai dessa. É dificuldade de parnassá, é dificuldade de dos livres, de saúde às vezes, de filhos às vezes. Cada um com a sua dificuldade. Todo mundo tem dificuldade na vida. Mas é o objetivo, é passar esse desafio, certo? Enfrentar esses desafios. E não falar, ai, seria muito melhor sem dificuldade. Não existe isso. Tá bom? O que foi, Rafael?
Como Jacob pediu isso?
Muito bem, Jacob Avinu, Jacob Avinu quis... Ele quis ser Avodat Hashem, quis fazer estudar a Torá, como eu falo sobre mim, né? No Koler, em Mir, em Shalai, sem nenhum problema. É isso que ele quis. Ele quis para quê? Todos os problemas. A Kadosh Baruch Hu falou, não vai assim. É como eu falei para você, certo? É como eu falei sobre mim também. Hashem me trouxe para cá, é isso que ele quer de mim. Com as dificuldades, com os problemas, tem que continuar. Assim que é. Aqui não é... Certo? É uma fábrica, tem que trabalhar com os problemas. De novo, não tem que procurar dificuldade, não me entendam mal. Mas a Shem manda dificuldades para a pessoa, é porque é isso aí. Tem que enfrentar ela e não falar, ah, seria muito melhor sem dificuldade. Tá certo? Muito bem. A Torá conta que bom, Yosef, olha, a Parashá de Mechirat Yosef, para vocês saberem, é muito difícil de entender, tá certo? Não vamos aqui explicar tudo. Entrar, mas vamos tentar tirar algumas pérolas que tem aqui da Parashá. A Torá conta que Yosef, ele ficou contando coisas Lashon Hará sobre os irmãos dele. E fala a Torá, bem Israel, ahave que Yosef me kol banav. Jacob Avinu gostava mais de Yosef que todos os outros filhos dele. Que bem Zukunimlo, Rashi fala dois pshatim. Que bem Zukunimlo, pshat, ele era o caçula, ele era o que nasceu, não era o caçula mesmo, porque Binyamin era o caçula, certo? Mas Yosef, ele nasceu já nos últimos anos de velhice de Jacob Avinu, era o primeiro de Rachel. Era quase o caçula. Mas o Rashi traz um outro pshat, que toda a Torá que Yosef estudou, que Jacob Avinu estudou, toda a Torá que Jacob Avinu estudou, ele passou para Yosef. Certo? Isso é bem escolhido. Muito bem. Vassalo Ktonet Passim. E ele fez uma... Como se fala em português? Tem uma palavra. Túnica. Túnica? Listrada. É. Túnica listrada. Muito bem, ele fez para ele, só para ele, que ele gostava mais dele. Fala a Torá, Vairu Echav, que Otó Ahava Viene Kol Echav. Os irmãos viram que Jacob Avinu gostava mais dele do que os outros irmãos, Vaisneu Otó, e eles começaram a odiar. Lo Yachlu Dabro Le Shalom. Não conseguiram falar Le Shalom. Então o Midrash fala, pessoal, que Jacob Avinu fez errado mesmo. A Guará fala já isso. Que um pai, daqui se aprende que um pai não pode diferenciar entre, entre filhos. Não pode dar um presente só para um filho e não para o outro filho. Não pode. Não pode diferenciar, porque senão causa inveja, como causou aqui o pastor, né? Os irmãos estavam com inveja e venderam Yosef. Então a pergunta é essa. Todos nós, eu acho, todo mundo, essa é uma coisa super básica, não? Que um pai tem que tomar cuidado. Todo amarez, toda pessoa simples, ela deve saber isso, né? Que um pai, ele tem que, não pode diferenciar entre dois filhos. É normal, isso é uma coisa muito lógica. E a Yaakov Avinu não sabia isso? Uma coisa tão simples, tão lógica, que todo pai amarez, sabe? O grande Yaakov Avinu não sabia disso? Qual que é o chave nisso? Uma vez eu vi perguntando, mas eu acho que a resposta é essa. Eu acho o seguinte. Lembra quando nós falamos, duas semanas atrás, acho que foi, semana passada, duas semanas, eu acho, vai dizer, que Yaakov Avinu era Midat Haemet. Yaakov Avinu, ele via uma pessoa fazendo uma coisa errada, não existia aquele, não, ele foi lá e ele chamou a atenção. Se tem Haemet Yaakov, ele não conseguia engolir injustiça, uma coisa errada, não conseguia. Se tem Haemet Yaakov, Midat Haemet. Saiba uma coisa, para vocês saberem se você faz, Mestre Hashem. A verdade é o seguinte, esse Lashon da Torá, que Yaakov Avinu gostava mais de Yosef do que de outros irmãos, eu não sei qual que é o pshat, porque eu não conheço um pai que gosta mais de um filho do que de outro filho. Não existe isso. Eu sei que muitas vezes filhos pensam que sim, né? Aquele é queridinho, aquele é queridinha, não sei o que lá, mas não existe isso. Não existe um pai gostar mais de um filho do que de outro. O que existe sim, para vocês saberem, que um pai admira mais um filho que o outro. Por quê? Às vezes tem um filho que ele é super parecido com o pai, né? Então o pai se vê nesse filho, então pode ser que ele admira mais um filho que o outro, isso pode ser, certo? Ele, mais ou menos assim, acha ele melhor, não sei o que lá, mas que ele gosta, o amor que o pai tem para os filhos é tudo igual. Todos são filhos, então tudo é igual, certo? Então, mas o que faz um pai que ele admira mais um filho que o outro? O certo é ele não mostrar isso, como a Mará fala, ele tem que enganar, tem que jogar. Mesmo que ele admira mais esse filho, mas ele tem que fazer que não, porque senão vai causar inveja. Mas tem que ser um pouquinho de shake para isso. Tem que ter um pouquinho de... fazer um show, fazer um... né? Yaakov Avinu, ele não conseguia fazer isso. Yaakov Avinu, tipo, ele é meio que Yaakov, a verdade era tão forte para ele, que não conseguia enganar. Ele admirava mais Yosef, parece, certo? Estudou mais Torá com ele. Eu penso muitas vezes que... Porque ele talvez gostava assim mais de Yosef, Yaakov Avinu, porque como o Ramchal fala, o Rav Dessler fala, quanto mais você dá para uma pessoa, mais você gosta. Você sabe que o Rav Dessler fala que por isso o pai gosta muito mais do filho que o filho do pai. O Rabino gosta muito mais do aluno do que o aluno do Rabino. Por quê? Por que é isso assim? Eu falo, Mirtav Meliá, o Rav Dessler, porque não quanto mais você recebe, mais você gosta. É um engano. Quanto mais você dá, mais você gosta. Então é claro que o pai e a mãe dão muito mais para o filho que o filho dão para o pai e a mãe. Automaticamente o pai e a mãe gostam mais do filho. O Rabino dá muito mais para o aluno do que vice-versa. Então por isso, o Rabino gosta mais do aluno. Assim fala o Rav Dessler. O Dessler ele fala que a Havá, o Lashon de a Havá, de gostar, Havá, a raiz dele é Hav. Hav quer dizer dá. Dá. No Inagmará, muitas vezes. Hav é dá. Então, a Havá vem de dar. Quanto mais você dá, mais você gosta. Yaakov Avinu estudou toda a Torá dele com Yosef. Então, fora que Yosef era filho de Yaakov Avinu, que ele gostava como todos os filhos, mas aqui ainda acrescentou mais que ele estudou tanta Torá com Yosef, deu tanto para Yosef, que automaticamente ele gostava mais de Yosef. Pode ser, isso é uma chavá, tá bom? Mas então, Yaakov Avinu não conseguiu esconder, como um pai normal consegue esconder, porque ele é muito verdadeiro. Então, se ele gostava mais de Yosef, se ele admirava mais de Yosef, fingir que não, para ele não existia esse negócio de fingir. Se tem elemento de acordo. Então, a verdade dele aqui causou um problema mesmo, certo? Foi tão forte a verdade nele que aqui não conseguiu fingir e os irmãos perceberam que Yaakov Avinu gosta mais de Yosef que dos outros irmãos. Muito bem. E aqui a Torá fala o seguinte, muito interessante. Ve'achlom Yosef halom. Yosef, ele sonhou. Ve'aged lechav. E ele contou para os irmãos dele. Depois que ele contou o primeiro sonho para os irmãos dele, eles ainda odiaram mais ainda ele. Qual foi o sonho? Qual que é o sonho? Nós temos, cada um de nós, como se fala? Um feixe de trigo, muito bem. Então tem um feixe, cada um de nós. Então o meu feixe se levantou. וגם מצווה, ונאי סובן על מוסיכם, עד שתכוון על מתאי, וספיישיז, cada de vocês tem feixe, os feixes de vocês inclinaram, ajudaram para o meu feixe. Assim que ele sonhou. Então os irmãos ficaram com muita raiva dele. Vai omrulo, echav, hamaloch, timloch, aleinu. Você quer reinar sobre a gente, machot, imxoldano, vai osifu, otz, no, do. Mais odiaram. Achalamotav, alvarav. Vai achalom, ot, halom, ahé. Ele sonhou mais um sonho. Qual é o outro sonho que foi? Ele contou para eles ainda. O sol e a lua e 11 estrelas estão se ajoelhando para mim. Vai saber a vida de Jav. Ele contou para o pai e para os irmãos, e o pai gritou com ele. Fala a Torá, vai canubo e Jav. E os irmãos dele ficaram com inveja. Vim chamar esta davá. Os achronim, seria o Meshechochme, o Netziv, o Mesalevi, os que do Leo Achronim, da geração retrasada, tá bom? Eles fazem um diuk muito forte aqui na Parashá. Depois do primeiro sonho está escrito o tempo todo que odiaram. Odiaram mais ainda. Inveja não está escrito depois do primeiro sonho. E sim, ódio está escrito sim. Depois do segundo sonho está escrito a palavra Vaikanu Boechav, que eles tiveram inveja. Um pouco de água, por favor, para mim. Depois do segundo sonho está escrito Vaikanubo. Depois do primeiro sonho não está escrito Vaikanubo. Por quê? Qual a diferença? O primeiro sonho é só ódio, o segundo sonho é inveja. Então tem aqui dois pratinhos muito bonitos. Três tem mais, tá? Mas dois que eu me lembro que são bonitos. Um é do Beis Halev. O Beis Halev, ele fala o seguinte. O primeiro sonho significava na parte material. Isso que ele falou, que os feixes dos irmãos vão se ajoelhar para o feixe dele. Feixe de trigo é dinheiro, é material, certo? Ele pensou em falar com isso, ele sonhou que os irmãos vão ser dependentes dele materialmente, vão ter que chegar para ele, e assim que foi verdade, né? No fim, Yosef deu comida para eles lá no Egito, né? Então esse sonho... Obrigado. Esse sonho, isso foi materialmente. Ele sonhou que eles vão ser dependentes dele materialmente. Aí fala a Torá, inveja eles não tiveram. Isso não é motivo para ter inveja. Odiaram sim, odiaram que ele sonha essas coisas. Mas ter inveja que ele vai ser maior do que eles materialmente, isso não é motivo para inveja. O segundo sonho foi em relação espiritualmente. Isso tudo, fala o Beis Halev, sabe que os astros, as estrelas, o sol e a lua são que dirigem o mundo, né? E Tzadik, Sonolam, ele fala, isso é um nome para espiritualmente. Ele sonhou também que espiritualmente ele vai ser maior do que eles. E eles vão se ajoelhar para ele. Isso já é motivo para inveja. Vai, Kalubo, se o seu Yosef é maior do que eles espiritualmente, isso é motivo para inveja. Ódio não. A Torá não fala que odiou. Isso não é motivo para ódio. É motivo para inveja. Kinat sofrim tabe chokhma. Isso não é, não tem nenhum problema ter inveja de alguém que mais talmid chacham, certo? Isso era motivo para inveja, não para ódio. Primeiro sonho foi motivo para ódio. Fala o Beis Halev, que é muito meduyak, esse pshat, que ele fala o seguinte, vocês sabem, isso é uma só que todo mundo fala, todos os Balei Mussar falam, que é muito verdade. Quando uma pessoa é maior que a outra materialmente, isso não quer dizer que ela é maior do que ele. Não, o cara é mais rico do que eu, por exemplo. Esse cara que é mais rico do que eu, não é que ele é melhor do que eu, ele é maior do que eu. Ele é o mesmo homem que eu sou. Certo? A diferença é a conta dele é maior do que a minha conta. O Beis Halev, ele fala, Mamarachochem, ele traz lá, podem olhar dentro. Que o pobre fala o seguinte, eu não tenho que ter vergonha desse cara, foi assim, quem tem que ter vergonha? O meu bolso tem que ter vergonha do bolso dele. A minha carteira tem que ter vergonha da carteira dele, do rico. Mas eu tenho vergonha dele de jeito nenhum. Assim que o Rocham fala, né? Quer dizer, o cara que é mais rico, isso uma vez o Rafshach falou, Eizehu Ashir Asamer Bechelko. Um cara rico que tem $1 milhão no banco, ele não é rico. A conta dele está rica. Ele não mudou nada, ele é a mesma pessoa. Eizehu Ashir, quem é um homem rico, ele mesmo é rico, Asameach Bechelko. Aquele que tem essa amidade, Asameach Bechelko, ele é rico mesmo, certo? Não é só o banco, é ele mesmo. Mas quem tem dinheiro no banco? Muito bem. Eu falo de Talevi, isso, o primeiro sonho não foi os irmãos que ajoelharam para Yosef. Foi os feixes do irmão que se ajoelharam para o feixe de Yosef. Porque Yosef não é mais que os irmãos. Yosef é a mesma coisa que os irmãos, porque ele tem mais dinheiro, mais comida. Tudo bem? Então eles não são menos do que ele. Então eles não se ajoelharam mesmo. Quem se ajoelhou foi os feixes, se ajoelharam para o feixe dele. O segundo sonho foram eles mesmos que ajoelharam para Yosef. Por quê? Porque em relação a Ruhaniut, Davi, certo? Isso é assim. Quem é maior que o outro, Ruhaniut, tem mais Tamid Chacham. Ele é mais Tamid Chacham, ele é maior do que o outro. Quem é mais Balmides, ele é maior do que o outro. Então aqui no segundo sonho que se tratou de espiritual, de Rochnias, aí a Torá falou mesmo, a Torá falou que eles se ajoelharam para ele. Certo? Isso é o Chá do Beisalevi. O Netziv, ele fala, muito bonito também. Você sabe que a Gemara fala que por dois motivos a pessoa sonha. Quais são os sonhos da pessoa? Então a Gemara fala dois motivos. Um motivo fala a Gemara, muito simples, nada demais, que a pessoa pensa de dia, ela sonha de noite. Eu me lembro de um bachur, não estou contando historinhas para vocês, uma vez, meus anos de yeshiva, em Luzern, tinha um bachur que ele falava em limut, no meio do sonho. No meio de dormir, um bachur americano, eu vi ele faz pouco tempo de novo, tá? Se chama Edelman, dá o nome dele também, tá bom? Shaul Edelman, americano. Ele, no meio da noite, os Chaveheder, quando ele começava a falar, chamavam um bachurim para ouvir, certo? Ele falava de Rambam, de Gemara, no meio do sonho. Mas depois, na hora foi, né, foi incrível, né? Mas é incrível, não fala que não é incrível, mas o que é incrível? Não que ele sonhou em limud. O incrível é que ele era um bachur matmidatsum. Ele estudava o dia inteiro o Torá, certo? Mas estudava o tempo, era muito forte. Ele era um cara legal também, sabe? Que é um cara, ele era muito forte. Ele fazia piada, levantava dois bachurim assim com uma mão. Era muito forte. Ele, uma vez, mas é loucura até, né? Ele se pendurou do outro lado do terraço, do segundo andar, ficou se segurando. É um pouco, mas ele estudava o dia inteiro, tá bom? O dia inteiro ele estudava, mas non-stop. Então é claro, quem estuda o dia inteiro só tem um limudo na cabeça, o que ele vai sonhar à noite? Sonhar de quê? De sorvete? Por quê? O que ele vai sonhar de sorvete se ele tem Torá na cabeça? Então isso, um motivo fala de Maral, que se pensa de dia, sonha de noite. Mas tem, fala de Maral, às vezes, sim, que o sonho é uma certa novoá que a Kadosh Baruch Hu está mandando para a pessoa. Tem sim. Às vezes tem isso, que a Shem manda, não dá para saber, é verdade, é difícil. Se a pessoa sonha uma coisa, ela tem que pensar um pouco. Às vezes eu faço isso comigo, né? Isso é uma coisa estranha. Eu pensei sobre isso durante o dia, porque se eu pensei sobre isso, então é uma raia que é alguma coisa, certo? Se eu não pensei, daí começa a ter rachas, né? Mas são dois motivos. Fala o Netziv, quando o primeiro sonho que foi, quando ele sonhou isso, que os feixes, que eles vão se ajoelhar para ele, os irmãos não tiveram inveja dele. Por que não? Só odiaram. Por quê? Eles pensaram assim, olha, deve ser que ele pensa o dia inteiro sobre isso. Ai, quando vai chegar o dia que meus irmãos vão se ajoelhar para mim? Quando vai chegar o dia? Isso que ele pensa o dia inteiro. E então é claro que ele sonhou isso de noite, que os irmãos ajoelham ele. Então isso não é motivo para inveja, porque não vai acontecer uma coisa dessa, certo? É motivo para ódio, porque ódio que ele pensa sobre isso o dia inteiro. Imagina só, nosso querido irmão pensa o dia inteiro que não precisa olhar para ele, mas para inveja não é motivo, que não vai acontecer. E pensaram que isso é um tipo aquele sonho original que a pessoa pensa de dia, sonha de noite. Isso foi o primeiro sonho. O segundo sonho foi diferente. Por quê? O segundo sonho ele sonhou que o sol e a lua ajoelham para ele. Quem que é a lua? Fala Urashi. Dois pratim, né? Vocês viram? Era um chaté que dá re. Desculpa, isso é outra coisa. Mas quem que é o sol? É Jacob Avinu. Jacob Avinu. Pensaram os irmãos, isso não pode ser que você pensa o dia inteiro que Jacob Avinu vai se ajoelhar para ele? Não, isso não pode ser. Então eu começava a ficar com medo que esse sonho que ele está sonhando é um outro tipo de sonho. É um sonho que a Kadosh Baruch Hu está mandando uma nevoá para você, que assim vai acontecer mesmo. E se é assim, agora é motivo para inveja, não para ódio. Porque aí vai acontecer, parece. Isso não é, não é que ele pensa o dia inteiro disso, sim, que a Shem está mandando uma nevoá, vai canubo, os irmãos têm inveja dele, por isso vai acontecer o negócio. Assim fala o Netziv. O Netziv já tem muito bonito, certo? Porque a Torá colocou depois do segundo sonho, kiná, inveja, depois do primeiro sonho, ódio. Muito bem. Então, fala a Torá.
Ódio é menos.
Não, não é menos Samu, não é Samu. A pergunta não foi que é menos Samu. A pergunta é.
Não terá, se não terá inveja. A Torá.
Não pode ter inveja? O diabo não pode. Pode os dois. Não pode os dois. Os dois não podem. Não pode nem ter inveja pessoal e nem ter ódio também, não. Muito bem.
Então,
melhor que isso pode ter sim. O Hanil pode ter sim, mas por material não pode ter.
Mas lógico que o Torá
não existe. O Torá pode ser sim. Murachá, alguém que é contra a Torá, contra a Kadosh Baruch Hu, David HaMelech falou, Vesanecho Hashem Esna. Muito bem. Fala a Torá, a próxima pedaço da Torá tem aqui uma mensagem muito, muito forte. O Rambam. Fala, a Torá conta que os irmãos de Yosef foram pastar com as ovelhas. Jacob Avinu falou para Yosef, passou um tempo e não voltaram, falou para eles, vai ver o que os irmãos estão fazendo. Então Yosef foi procurar os irmãos dele. Fala a Torá o seguinte, vai dizer, eu Ish é um malach, é um anjo, veneto eba sadeh. Ele estava perdido, ele estava procurando os irmãos e não achou os irmãos. Vai Shaleu, Aish, Lemor, Mato, Vakesh. Ele perguntou para ele, o que está procurando? Vai Omer, Etachai, Anochim, Vakesh. Eu estou procurando meus irmãos. Hagida na linha, foi Emroim. Vocês sabem onde meus irmãos estão? Vai Omer, Aish. Falou esse homem, sim, eu sou, Nassumizê. E foram para Dotan. Foi Yosef, ele foi atrás dos irmãos, encontrou os irmãos. E os irmãos viram ele, vocês viram na Rumash, né? E começaram a tramar. Eles tramaram para entrar, matar ele, né? Toda a história. Pergunta o Rambam aqui, para que a Torá teve que trazer, a Torá é muito interessante, né? Em certos casos a Torá não cacê muito, em certos casos a Torá marica muito. Então eu falei para vocês, quando a Torá marica, que alguma coisa a Torá quer passar com isso, né? Está. A Torá fala muito comprido. Aqui a Torá podia falar em duas palavras, Yosef foi e achou os irmãos. Como que ele achou? Se ele se perdeu no meio e alguém veio e mostrou para ele, ou se foi direto, qual a diferença? Como que foi? Esse detalhe importa? Ele foi e achou. Qual a diferença? Como? Assim pergunta o Rambam. Responde o Rambam duas respostas. Primeira resposta ele responde para mostrarmos se os nefesh de Yosef, para que mudar. Outros filhos, né? Cada um pensar sobre ele mesmo. Se o pai ou a mãe não fazer uma coisa, bom, foi, tentou, não conseguiu, tentou, não conseguiu, pronto, acabou. Você podia falar, ele foi lá, não achou, botar a pai. Não consegui, não achou meus irmãos, pronto, não. Ele foi lá, você teve que roubar, fazer, pronto, não. Ele foi, ele quis fazer, não achou, foi procurar, procurou, até que achou. Quer dizer, o Silas, né, ele se esforçou para fazer a mensagem que mudar. Não se chegou bom, se não, não. Esse é o primeiro Tiruz Rambam. O segundo Tiruz Rambam. Fala o Rambam aqui, pessoal. Isso é tão importante para vocês na vida. Fala o Rambam, Lahagi, para falar para a gente. E ele fala, o lashon dele famoso, Shagzeira Emet Vaharitsut Sheker. Esse é o lashon do Rambam. Zeira Emet Vaharitsut Sheker. Tradução em português quer dizer o seguinte, Zeira Emet quer dizer, o decreto é Emet, o destino, eu diria, é Emet Vaharitsut Sheker. Haritsut é estadlut. Se a pessoa faz, não vale nada. Fala o Rambam. Se Bashamayim queriam que Yosef, o destino de Yosef era chegar em Mitzrayim, era ser vendido em Mitzrayim, podia acontecer o que acontecer. No fim ele vai chegar lá. Yosef se perdeu, a Kadosh Baruch Hu mandou um anjo e não tem. A pessoa não pode se, como se fala? Se sai, se safar, como se fala? Como?
Esquivar.
É? O destino. É isso aí. Esquivar. Tá bom. Mais uma palavra. Quê? Se safar também se fala. Me lembro dela. É muito feio. Pode ser. Muito bem. A pessoa não consegue se livrar também, acho uma palavra. Não do destino. Se tem o destino, pode acontecer o que acontecer, no fim vai ser. O destino de você foi para chegar em Mitzrayim. Certo? Para que esse psiquim? Para falar que isso. Para a gente saber que se o destino foi esse e você podia se perder. Hashem mandou o anjo para ele chegar lá. Falam os Balei Mussar, o Reb Chaim Friedlander fala isso, o Stipler fala isso, um monte de Balei Mussar falam, o Reberi Lapian, muitos falam, desse Ramban, eles tiram uma mensagem muito forte para nós, mais ainda, prestem atenção pessoal, olha que forte, que bonito. Yosef, prestem atenção, Yosef, olha, Mechirat Yosef é muito difícil de entender, o que os irmãos queriam com isso? Tem muito que falar sobre isso. Mas o pastut que se estuda, o pastut é o seguinte, os irmãos de Yosef ouviram os sonhos de Yosef, que Yosef sonhou que os irmãos vão se ajoelhar para ele, quer dizer que ele vai reinar sobre eles. Isso foram os sonhos de Yosef. Os irmãos de Yosef, eles queriam ter certeza que esse sonho não vai se realizar. Não vai se realizar. Como? Esqueceu de certeza, né? Que não vai. Como que se faz isso? Então eles chegaram a uma conclusão muito simples. Sabe como? Vamos pegar Yosef, vamos vender Yosef para escravo, lá em Mitraim. Olha, se ele ser escravo em Mitraim, certeza não vai acontecer que nós vamos se ajoelhar para ele. Eles queriam trazer a situação no outro extremo, tá? Para isso, para ter certeza que o sonho não vai se realizar. Mas a Kadosh Baruch Hu, o que Hashem fez? Não só que não adiantou nada, isso que eles fizeram. Não só isso, prestem atenção, pessoal. Só que isso que eles fizeram ajudou para trazer esse destino. Através que eles venderam Yosef para Mitzrayim, Yosef chegou em Mitzrayim, e aconteceu a história com Potifera, e ele foi para a prisão, e no fim ele saiu a máscara, e não sei o que lá, e ele ficou sendo Mishne Lemelech, e depois os irmãos vieram para lá e se ajudaram para ele. Quer dizer, não só não ajudou, o que os irmãos fizeram, irmãos de Yosef fizeram, eles queriam afastar esse destino. Eles queriam afastar o quê? Nós nos ajoelhar para esse, para nosso irmão, vamos afastar que não aconteça certeza isso. Não só que não ajudou, ao contrário, através disso que eles, olha que interessante, eles fizeram uma coisa pensando que estão afastando o destino, mas na verdade estavam aproximando com isso o destino. Através da venda para Mitzrayim, aconteceu o processo do destino. Falam os Valebussar, é isso aí. A gente muitas vezes pensa, pessoal, e tem muitas provas para isso, que a gente quer afastar, nós temos um destino e queremos afastar esse destino, não só que não dá para afastar esse destino nosso, mas a gente pode fazer uma coisa pensando que estamos afastando esse destino, mas na verdade com isso estamos aproximando, sem saber. Dá um exemplo para você, mais um exemplo para você, mais dois exemplos, tá bom? Com essa mensagem. Parou e Mitzrayim. O Skype fala isso, se não me engano. Parou e Mitzrayim. Parou, ele viu os astros, né, astrologia, que vai nascer aquele que vai tirar o povo judeu de Mitzrayim. O que ele fez? Primeiro ele mandou todos os meninos, para todos os meninos judeus que nascem, para jogar no rio, matar. Depois mandou toda criança que nasce para jogar no rio e matar. Parou, ele quis evitar, afastar essa coisa que ele viu, que vai nascer um judeuzinho, um menino judeu que vai ser o futuro Moshiach de Israel. Certo? O que aconteceu? Qual foi o fim da história? Não só que Parou não conseguiu afastar esse fim, o que aconteceu? Moshiach Rabbeinu nasceu. Depois de 3 meses, Yocheve já não conseguiu mais segurar Moshiach Rabbeinu lá no colocou no rio, na cestinha. Quem que achou, Alex? A cesta? Que? Bate a basta Aroi. E onde que Moshiach Rabbeinu foi criado, Arthur? Em que casa? Casa de Parou. Quer dizer, Parou, fazendo os decretos que ele fez, ele pensou em afastar para não nascer esse Moshiach de Israel. No fim, não só que não ajudou nada, mas isso fez, com esse decreto fez, com que Moshiach Rabbeinu cresceu na casa de Parou. Isso quer dizer que não dá para afastar. E não só isso, às vezes você pensa que está fazendo uma coisa para afastar, está aproximando com isso. Mais uma história tem parecida, também que se vê da história judaica, é com Haman e Esther. Quem foi, isso é um pouco, é mais ou menos parecido. Quem foi aquele que deu a ideia para Hashverosh, para matar Vashti porque ela fez? Foi Haman. Haman deu a ideia para matar Vashti porque ela não obedeceu o marido, a Hashverosh. E Haman não sabia que com isso ele estava cavando o buraco dele. Por quê? Porque através que Vashti morreu, então quem subiu no reinado foi Esther. E Esther fez com que foi tirado o decreto de matar os judeus. Quer dizer, Haman, sem saber o que está fazendo, ele mandou matar Vashti porque a cabeça dele disse que tinha que matar Vashti, mas ele não sabia. Essa é a conclusão, pessoal, de tudo isso, é que nós somos como marionetes, tá bom? Como marionete, a gente faz coisas pensando que a gente faz por um motivo, mas no fim é que a Shem coloca na nossa cabeça por outro motivo. Tem um aralo muito forte, um aralo na frente, muito forte. O aralo fala, quando Yosef, ele se apresentou para os irmãos, falou, Ani Yosef, Achicher, sou Yosef, irmão de vocês, Raô da Bichá, é aquela história. Depois ele mandou os irmãos voltarem, então ele mandou presentes, né, para o pai, né? Parte dos presentes foram Hamurim. Hamurim carregados com presentes. Por que tem Hamurim? Ele mandou burros, né? É burro, Hamur, né? Por que tem Hamurim? Fala o Mará lá. Yosef queria mandar uma mensagem para o pai dele. Querido pai, não fica bravo com os teus filhos que eles fizeram o que eles fizeram. Porque eles fizeram sem saber o que eles estavam fazendo. É como se alguém coloca uma carga em cima de um burro. O burro sabe o que está carregando? O burro não sabe o que está carregando, né? A mesma coisa, a Kadosh Baruch Hu quis que eu chegasse aqui em Mitzrayim. Então a Kadosh Baruch Hu colocou isso em cima deles. Eles pensaram, eles acharam que fez isso. É como um burro que carrega a carga. Isso foi a mensagem que ele quis mandar para os irmãos, para o pai. Aqui foi a mesma coisa. Eles eram marionetes, pensando que faz uma coisa, no fim foi outra coisa completamente. Acharam que quis que eles vendessem. Acharam que quis. Certo? Isso que o Pshat Rashi fala aqui. Momek Hebron. E o Dalet, o Rashi fala. Meitzah mukash eloto tzadik akabur b'Hebron. Quer dizer o seguinte, o Rashi fala aqui também, não sei o que foi o Rashi, outro lugar talvez, que a verdade é que Hashem queria que Yaakov Avinu chegasse para Mitzrayim. O objetivo foi esse. Porque que os judeus cheguem em Mitzrayim para passar lá os 400 anos. Então Hashem fez desse jeito a coisa, que Yosef foi para lá, Hashem colocou na cabeça dos irmãos, tudo isso, né? Vai ser tudo Minas Shamayim.
Não tem escolha?
Quê?
Então,
entenda bem, Henrique. Quando eu falo do destino, eu falo em relação a não em relação a Rochnes. Ser Tamid Chacham ou não ser Tamid Chacham. A Gemara fala, Henrique, quando a pessoa nasce, fala, é o destino já. Essa pessoa vai ser rica, vai ser pobre, vai ser alta, vai ser baixa, vai ser... que mais fala a Gemara lá? Não me lembro mais. Algumas coisas, tá? Fala a Gemara. Vai ser tzadik, vai ser achá, isso não se fala. Destino, quando eu falo, é disso. O futuro teu em relação a tudo isso. Quê? Onde vai morar tudo. Onde vai morar também. Tudo. Mas em relação a Rochnias, isso tem um Rochanyu, tem um livre-arbítrio. Ninguém não está decretado se você está mitchacham ou não vai ser. Se ele ir para uma boa yeshiva, se ele estudar bem, ele vai ser um tamitchacham. Se ele não ir para uma boa yeshiva e não estudar bem, ele não vai ser um tamitchacham. Isso não está decretado, é verdade. Mas fora isso, está tudo decretado. E não dá para fugir desse destino. Pra vocês terem uma ideia, quando eu fiquei noivo, sabe qual é a única condição que meus sogros fizeram comigo? Para não morar no Brasil. Foi a condição mesmo. Meu sogro veio pro meu pai e falou, olha, tá tudo ótimo, tá indo bem o Shidur, estão se gostando, né, estão se entendendo bem, mas uma coisa eu peço para vocês, não morar no Brasil, é tão longe, falei, europeus, né, da Suíça, Brasil é o fim do mundo. E meu pai ainda falou, tá bom, tá certo, combinado, não vou morar no Brasil. Foi combinado. Só que o destino meu, tá vendo? Onde morar, Henrique? Onde morar? O meu destino foi morar no Brasil, então não adianta fugir desse destino. No fim, vim para o Brasil, estou aqui no Brasil, né? E meus sogros aceitaram, viram que esse é o destino, não tem o que fazer, certo? Essa é uma das provas minhas, que é bobeira, não fazer um shidur, porque é onde que vai morar daqui 5 anos. Fazer planos não adianta nada de qualquer jeito, pessoal. Esqueçam, no mundo de hoje especialmente, né? Então é isso aí. Muito bem, tem aqui também mais uma coisa que você fala agora, eu falo na semana que vem, sobre o mesmo assunto. Não, vou deixar para semana que vem, porque tem outras coisas aqui na Parashá mais importantes. Bom, tá, tá ficando tarde, então temos um pouco mais para frente. A Torá fala... Deixa eu ver, muita coisa nessa Parashá, muita coisa... Eu vou, não sei se vai dar tempo para tudo, então eu vou pular um pouquinho. Se der tempo, eu volto para aqui, tá bom? Na Parashá tem mais 2 assuntos muito interessantes. Um assunto tem a história de Yehudá, que todo mundo que estuda, imagina nas escolas, ou pessoa que não entende nada, não consegue entender essa Parashá. E eu mesmo não dá para entender. Yehudá casou com uma mulher. Né, Yehudá, e teve 2 filhos, Er e Onan. E Sheilá também, a mulher morreu, morreram os filhos. Bom, Yehudá ficou sem esposa, e o filho já tinha casado, a nora dele era Tamar, tá bom? Tamar era a nora de Yehudá, E o filho morreu. Então Tamar ficou viúva. Yehudá ficou viúvo, né, da esposa dele. E Tamar ficou viúva da esposa dela, do marido dela. Então Yehudá falou para Tamar: certo. Era Tamar queria esperar para Sheila, que era o irmão mais jovem, ficar maior para casar com o irmão, e bum. O Ramban fala que tinha Ibum em Krovim naqueles tempos também. Não foi irmão. Está no Krovim também, aquele irmão. Bom, no final ele ficou esperando, e o Dan disse que ele espera. Mas a Torá conta a história inteira. Sai da Torá o seguinte: Vai Ibu Ayamim, Batamar, Batshua, Shet Yehudá. Vai Yavar, Gozazet, Sonó. E ele foi, Yehudá, ele foi para um lugar onde Kitamar estava. Yehudá foi na cidade onde Kitamar estava, a nora dele. Valugandle Tamar Nemor, Tamar ficou sabendo que Yehudá, o sogro dela, estava vindo para lá. Então Tamar tirou a roupa dela normal que ela tinha, e Tamar se vestiu como uma zoná, prostituta, e ela foi sentar lá na porta. Aqui do Atorá vai irei a Yehudá, Yehudá viu ela passando lá, vai achever a lezoná. Vai achever a lezoná, ele pensou que é uma zoná, e que se sapaneia. O Rashi fala aqui que não reconheceu ela, porque não, porque ela é tão tsunuá, essa Tamar, tão tsunuá, tão tsunuá quer dizer o quê em português? Discreta. Como?
Recatada,
isso aí, discreta, recatada. Por isso, quando ela era nora na casa do sogro, ela se comportava super discretamente, né, com recato. Então, por isso, não reconheceu ela. E pensou que era uma zoná, fala a Torá, vai etelea eladerech. Deixa eu ter relações com você. Ele não sabia que a nora dele, então ela pediu dinheiro, pediu, né? E ele falou que ele não tem, mas ele vai, foi o que vai mandar. Então ela falou: tá bom, mas tu me dá uma coisa, uma garantia que você vai mandar. E ele deu para ela. Bom, continuação vocês sabem, né? Vamos ver depois. A grande pergunta aqui é: qual é o chato dessa história? Yehudá, o grande Yehudá, Shvatim, Yudbei Shvatim, um deles era Yehudá, filho de Jacob Avino, filho de Jacob Avino, vai fazer uma história que nenhum de nós não faria, nenhum judeu um pouquinho de moral não faria, ele vai fazer sim uma história dessas. A Gemara fala que os avôs, eles quimucam a Torá, eles faziam a Torá. Então Yehudá, com a Zoná, é um lav deraita, é um lav deraita, aquele bateu relações com a Zoná, é um deraita. Como que Yehudá fazia uma coisa dessas? Então, os farim, eles perguntam em relação a Isur Deraita. Para mim, a pergunta é muito maior do que isso. Isur Deraita. Eu falo para vocês muitas vezes, né? Conhecendo um pouco de Gdolim, que eu conheci na minha vida, eles estavam tão fora dessas coisas, tão longe disso. Como dá para falar que Yehudá vai fazer uma coisa dessa? Isso não é Isur Deraita. Isso é só Isur Rabanan. Isso não é Isur Bechlau. Quer dizer, não é isso. Mas fazer uma coisa e ter relações com uma zoná, tá bom, não é isso, não é ético, não é moral, é sim isso, né? Pelo menos se não fosse. O grande Yehudá vai fazer uma coisa dessas. E do outro lado, pessoal, Tamar, de um lado, a Torá fala que Tamar, ela tsunuá na casa do sogro dela, que nem ele não reconheceu ela agora. E agora vai ser zoná? Qual que é o pshat nisso? Não dá para entender. Então quem estuda Chumash, sem Gemará, sem Torá Shebavé, sem Midrash, não entende mesmo, vai começar a entender que Yehudá era mais ou menos como a gente, um cara jovem aqui de São Paulo, né? Claro que não. Então fala o Midrash, pessoal. O Midrash fala isso. Que quando Yehudá, vocês sabem que dessa relação agora nasceu David HaMelech, certo? De Yehudá e Tamar. Desculpa?
Dois
Melachim, certo? Mashiach vai sair disso, é isso aí. Um foi Pérez e um foi Zorach. Certo? E Mashiach vai sair daqui. Aqui começou a sair a descendência de Mashiach, Davi da Melech, veio daqui que Ruth, Moabia, certo? Com Boaz. No fim de Midrash Ruth, dá um Chumash aqui, um Chumash. Que Chumash? Bamidbar, não? É Bamidbar, eu acho. Que Ruth, Midrash Ruth. Tem aqui? Tem Miguel Atrut? Esse Chumash não tem, então. Antes não tem, se não for Chico, não tem. É, pega o azul. Ah, tem aqui. Não tem também? Bamidbar? Aqui, aqui, aqui. Você não vai ter tal? Deixa eu ver. Tem fim? Espera aí, não estou vendo. Ah, tem sim. Tem sim. Olha só, pessoal. Ele é todo Pérez. Pérez. Pérez era filho de Yehudá, certo? O filho de Miglatru. Ele é todo Pérez. Pérez é o líder de Chetron. Chetron é o líder de Ram. Ram é o líder de Aminadav. Aminadav é o líder de Nachon. Nachon é o líder de Salmá. Salmon é o líder de Boaz. Boaz é o líder de Oivet. Oivet é o líder de Ishar. Ishar é o líder de David. Então, David Amelech é descendente de Pérez. Certo? E Mashiach é ben David. Então, dessa relação aqui, saiu Mashiach. Então, aqui vem mais uma pergunta mesmo. Como que Mashiach vem de uma coisa dessas? Imagina só, Mashiach vem não de um casamento normal, certo? E sim de uma relação dessas. Qual que é o pshat nisso? Então, prestem atenção, pessoal. Uma mensagem muito importante para vocês entenderem muita coisa da Torá. Muita coisa. O Midrash conta aqui, o Midrash, que Yehudá, quando ele viu essa mulher, é claro que ele quis passar e não deu bola para essa mulher. Veio um anjo e falou para Yehudá, Yehudá, você tem que ir para ela. Daqui vai sair reis, daqui vai sair Mashiach ben David, você tem que ir para ela. Fala o Midrash, Yehudá foi e teve relações com ela. O que quer dizer isso? Que a Kadosh Baruch Hu tirou o livre-arbítrio de Yehudá, pessoal. Tirou o livre-arbítrio de Yehudá. Hashem quis, vamos ver depois por quê. Hashem quis que Yehudá tenha relações com Tamar. Hashem quis, porque Hashem quis que nascesse daqui o Pérez, e depois a descendência de David Amelech, e Mashiach ben David. Então Hashem fez que a grande Tamar, que era tão tsnuá, é verdade. O grande Yehudá, que era um tzadik tão grande, tem relações. Para Mashiach nascer. Que foi? Muito bem. Então, muito bem. Então, por que justo assim? Então, prestem atenção. Tem para isso dois significados, duas explicações muito parecidas uma com a outra. Entende? Presta atenção. Uma está escrito no Zohar, outra, outro Hafetz Chaim fala, é muito parecido. As duas são, a mensagem, a conclusão das duas explicações é, pessoal, toda coisa grande sai de uma coisa mais ou menos. O que quer dizer isso? Presta atenção. A primeira explicação é essa. Hafetz Chaim, não, isso o Zohar fala. Para Hashem fazer uma coisa grande, pessoal, só dá para fazer escondido. Por quê? Você sabe que isso é uma fala, está cheio no Hazal. Hashem deu força para o Satã, para ele poder atrapalhar. Você sabe, tem um monte de histórias, vamos contar agora, né? Que se vê que Hashem deu força para o Satã. O Satã tem força de atrapalhar um Bakur, de estudar a Torá, ele tem essa força. O Satã tem muita força. Hashem criou o mundo com essa... Esse detalhe que o Satã tem a força dele para estragar coisas, atrapalhar coisas. E Hashem sabe que toda coisa boa para fazer, se o Satã saber, ele não vai deixar fazer. Então, coisas boas têm que ser feitas escondidas. Para o Satã não saber que foi feito. Para nascer o Mashiach ben David, é verdade, a lógica diria, pessoal, que Mashiach ben David tem que ser, né? O Mashiach tem que ser, se fala em Rosh Hashanah, se fala, Benom Shel Kedoshim. Tem que ser um Rebbe Shaim, que se fala em Yiddish. Tem que ser um neto de um Rebbe. A lógica diria que o Mashiach tem que ser filho de um Rebbe, neto de um Rebbe, bisneto de um Rebbe, ou de Rosh Shiva, um dos dois. Ou de Rosh Shiva ou de Rebbe. Toda a descendência, até não sei quando, tudo Rebbe. Ele pode ser Mashiach. Assim diz a lógica. Mas se fosse assim, pessoal, o Satã não deixaria nascer esse Mashiach. O Satã está de olho nos Rebbe Shemishpochas, nas famílias de Rebbe, famílias de Rosh Shiva, e ele não vai deixar sair o Mashiach. Ele está lá de olho, ele não vai deixar. Se Hashem quis mandar Mashiach, o que ele fez? O único jeito foi de um casamento, de uma relação, que o Satã nunca vai sonhar que daqui vai sair Mashiach, aqui que vai sair Mashiach. Então, dessa relação de Yehudá com Tamar, que nunca o Satã sabia que disso não vai sair Mashiach. Uma coisa dessas, aqui que saiu Mashiach mesmo. Isso que é uma explicação, uma vez eu ouvi parecido, o Rebbe de Berlitz falou uma vez, vocês perceberam, que no Shmoná Isre, nós não temos uma brachá para filhos. Tão interessante isso, para vocês saberem. O que a pessoa quer mais na vida dela? Não é dinheiro, não é outra coisa, e sim que os filhos dela, as pessoas, sejam filhos decentes. Tzadikim, né? Alamides. Isso que a pessoa quer. O principal da pessoa é os filhos dela, certo? Então isso que a pessoa quer. E isso não tem brachá no Shmoná Isre.
para dinheiro, tem para Hanash Manaisre, para saúde, para das, para mochilar, um monte de coisas, para geulá, para filhos, para mim ter pedir que meu filho seja Tamid Chacham, seja Balmide, seja, não tem filho, não tem para Hanash Manaisre. Assim perguntou o Rebbe de Belz, se falou de Brachá. Respondeu o Rebbe de Belz, que tem sim, Belz, que tem sim Brachá. Onde que é? A gente fala em Moedim, Moedim Anachte Noach, Shalti Hashem Lekanegar, então, é que tem dois pirushim lá, mas um pirush é assim. Tureinu tzur chayenu, modu nishenu, atohu, ledoin vodoin, nesabetu lo secho, asho. Ledoin vodoin, nesabetu lo secho. Para todas as gerações, vamos contar, vamos te louvar. Essas palavras, está falando, nós pedimos para Hashem que nas próximas gerações também vamos te louvar. Quer dizer, estamos pedindo para Hashem, Hashem, eu peço para você ajudar que as minhas próximas gerações também se louvam, certo? Nós estamos pedindo para Hashem para ter bons filhos. Falou o Rebbe de Belz, tá bom, é tão importante essa brachá, por que colocou tão escondido assim em Moide? Para dinheiro tem uma brachá separada, para smichá, brachá separada, saúde, e aqui para filhos, que é o principal, colocou assim escondido lá em Moide? Falou o Rebbe de Belz, porque uma brachá tão importante isso, um pedido tão importante, e se tivesse uma brachá separada para isso, o Satã não ia deixar a gente pecar maná nessa brachá. Ele não ia deixar. Porque é tão importante essa brachá. Então Hashem escondeu lá, Hachamim, não Hashem aqui. Hachamim esconderam lá no meio de Moedim, que nem o Satã sabe que tem lá um pedido para ter filhos bons, certo? Para o Satã. Então essa mensagem, pessoal, para uma coisa boa, o Satã está sempre no meio. Aí, isso é muito importante saber isso daqui, que toda coisa boa o Satã não deixa. Para o Bahu ser Tamid Chacham, você não pode imaginar quantos Nisyonot tem até ele ser Tamid Chacham. Ele não deixa em paz Satã. Por quê? Porque é uma coisa boa. Certo? Ele não deixa em paz. Então por isso Hashem fez assim esse negócio. Isso é um chato. O Chofetz Chaim, ele fala parecido, mas um pouco diferente. Ele fala o seguinte. Toda coisa boa, é com Satã também a história. Toda coisa boa, se a gente não dá nada para o Satã não deixa fazer. Tem que dar alguma coisa para o Satã. Um pouco de... O Chofetz Chaim, isso fala o Chofetz Chaim também. Yom Kippur, a gente pega dois seirim. Um seir. Vamos falar seir em português? Cordeiro. Um cordeiro Lashem, para shchitar para Hashem, e um cordeiro para Azazel, jogar lá no precipício, né? No abismo. Para que esse segundo cordeiro? É para o Satan. É para ele ficar quieto, para ele deixar a Kadosh Baruch Hu desculpar o povo judeu no Yom Kippur. Então a gente dá um cordeiro para o Satan. Pega, para você também ficar quieto. Certo? Se fala que se dá. Yiddish se fala, se dá Stickgeld. Quando você quer que um boi fica quieto e não conta nada, você dá um pouco de dinheiro para ele ficar quieto. Stickgeld, certo? Então é Stickgeld para o Satan. Satan, fica quieto. Não fala nada. Pega um cordeiro, certo? Toda coisa boa tem que dar alguma coisa para o Satan para ele ficar quieto. Aqui também, para Mashiach sair de uma família, o Satan não ia aguentar. Alguma coisa tem que dar para o Satan. Então, tá bom, sabe o quê? Eu dou para vocês. Que o caso, a relação que foi que Mashiach saiu, foi de uma relação proibida, tá bom? Uma relação... Isso que Hashem fez. Entendendo, pessoal? É por isso que Hashem fez que Dafne e Yehudá foi para Atamar. Muito bem. Rápido.
Não, sim.
Atamar também. E não só isso, olha só, Arthur. Atamar também é a mesma coisa, falou Midrash. E não só isso, pessoal, olha que incrível. Tamar sabia, quando ela ficou grávida, isso é uma continuação da Parashá, vocês sabem, né? Que Tamar ficou grávida. E Tamar... falou para mandar para ele a garantia que ele deu, e falou que de quem que é isso, ele que me fez grávida. E fala Gmará, o Rashi explica no Kumash, que Tamar falou assim, ela queria matar Tamar, que ela fez um pecado. Mas se soubessem que foi de Yehudá, não iam matar Tamar. Então, Tamar falou assim, ela não vai contar que é de Yehudá. Se Yehudá confessar que é dele, ótimo. Se não, que me matem. Que me matem. Fala Gmará, daqui se aprende, certo? Aqui se aprende que é melhor a pessoa que ela, como se fala? A pessoa é melhor ela se jogar num fogo, se queimar, do que envenenar uma outra pessoa. Porque Tamar estava pronta para se jogar num fogo, se queimar, do que envenenar Yehudá. Aqui se aprende isso. E aqui isso é um ponto muito interessante. Tamar sabia que ela está grávida, e o Midrash fala que Tamar sabia que ela está grávida com quem? Dentro. Com Pérez, que vai ser o né, de David e de Mashiach. E estava em jogo aqui, Mashiach estava em jogo aqui. Mashiach, David Amelech, Malchus Beitov, tudo. Então poderia pensar aqui, não, tudo bem. Envenenar uma pessoa não pode, mas aqui está em jogo muito mais. É Mashiach, é David Amelech? Não, senhor. Não pode envergonhar uma pessoa que Mashiach não venha, que Davi da Melech não tenha, que não tenha Malchus Beis David, mas eu não vou envergonhar uma pessoa. Incrível. Isso uma vez o Rav de Brisk falou, eu contei para vocês uma vez. Tinha pessoas sentadas juntas e falaram, depois do holocausto, tantas judeus morreram, que lá, que triste. Então alguém falou, bom, pelo menos que isso traga Mashiach. Tantos korbanot que tiveram no holocausto, pelo menos que isso cause que Mashiach venha. Falou o Rav de Brisk, de jeito nenhum. Para você saber, se vem uma, Eliyahu HaNavi vem para a gente e fala para a gente assim, olha, deixa eu matar um judeu e Mashiach vai vir. A nossa resposta tem que ser, não mata nenhum judeu e que Mashiach não venha. Não é motivo para Mashiach vir qualquer coisa, de jeito nenhum. Não, que nenhum judeu não morra. Quer dizer, a mesma coisa aqui também, isso o Rashi falou uma vez. Nós temos uma Torá, pessoal. A Torá diz que não pode envergonhar ninguém. Mas agora, Tamar tem uma dúvida. Se não envergonhar Yehudá, vão me matar. Vão me matar. E não vai ter mal com os Beis David, Mashiach não vai ter. Não faz mal. A Torá é Torá. Não é nenhum motivo. A Geulá, pessoal, Mashiach Ben David, Malchus Beis David, não é motivo para transgredir a Torá. A Torá é para sempre. Tem que ter a Torá. E com a Torá junto vai Malchus Beis David. E ela mesma, assim que foi. Ela não envergonhou, certo? E assim nasceu Malchus Beis David. E foi? Muito bem. É mais Hamud. É mais Hamud. Para vocês saberem, que a Gemara fala que a Malchus de Pnei Haver e Berabim, aquele que envergonha uma pessoa, Berabim, é no Chelek Loilom Habo. A Gemara não fala que a Reiteia é no Chelek Loilom Habo. Aquele que mata uma pessoa, não está escrito que é no Chelek Loilom Habo. Aquele que envergonha uma pessoa, está sim escrito. Rabbi Yoel pergunta essa pergunta no Shari Tshuva, certo? Ele responde uma resposta para ele. Por quê? Vou falar outra vez para vocês, tá certo? Mas é, a Mavi Prechaveira é muito Hamur, certo? Então ela falou que ela não quer envergonhar, isso é muito forte, pessoal. Pronto para morrer, isso é uma cravar muito grande. Para não envergonhar o outro, pronto para morrer, jogar no fogo e Marcos resolve também. Que foi?
Eu queria entrar por Hashem.
Não, parece que não. Parece que não. Eu falei para você, parece que tem que dormir para falar quando que sim, quando que não. Parece que não teria aqui, certo? Sim.
Se um carro fala com o pessoal, você mata o cara, faz sua coisa.
Muito bem, então o Tosfot.
Não,
o Tosfot pergunta lá. Naquela sugiá que tem, a Gemara fala que só. São três pecados que era de Valiahu. Matar, Gilu Arayor e Avodazara. Né? Pergunta o Tosfot, não é verdade, tem mais um pecado. Amado tem que haver liberado também. Se eu mando alguém envergonhar, eu mato ele, tem que deixar se matar. Responde o Tosfot, é verdade, tem isso também, mas como está intuído em Iretzichá, Agmará não traz, mas é verdade. Malbin é abisraio de Iretzichá, Malbin tem que haver, Agmará fala, né? É como se fosse matar uma pessoa, está envergonhando ela, certo? Então por isso é verdade, tem que deixar se matar, dois, não? Né? Como?
É um dois, é um gêmeo que vai matar.
Eu sei, mesmo assim. Bom, é mesmo assim. Tá bom? Muito bem. Shabbat shalom.